Gilson, você, eu, todos nós sabemos que um dos maiores desafios da sociedade brasileira e mundial é o combate às drogas, né? E no universo das drogas, o crack é a pior de todas. Nesta quinta-feira, Maringá promove a Conferência Municipal de Políticas sobre as Drogas. A conferência começou com o fórum Crack é Possível Vencer. A palestrante e debatedora convidada é a psicossocióloga Lia Cavalcante, que mora na França, onde desenvolve um trabalho de prevenção, atendimento e tratamento a usuários. Gilson, olha só que interessante o que a Lia disse aqui no fórum, que prevenção sim é essencial, é o caminho, mas prevenção não significa dizer que droga é ruim, que droga faz mal. Agora eu converso com a psicóloga Lia Cavalcante. E aí, então, qual é o caminho?
O caminho essencial da prevenção é a valorização de cada cidadão de Maringá. Nós temos hoje um sistema educacional com notação. Desde muito cedo, as crianças começam a tirar notas vermelhas, zero, serem discriminados pelo mau rendimento escolar. Nas democracias mais desenvolvidas, como na Finlândia, que tem matéria de classificação internacional, a gente tem um sistema de classificação internacional dos países em matéria de educação. A Finlândia está no primeiro lugar do mundo. Você sabe o que a Finlândia fez? Durante toda a escola primária, só tem 3 notas. Excelente, muito bem e bem. Porque os finlandeses se deram conta de que nesses primeiros anos de vida, você tem que aprender a gostar de você e se respeitar. E que começar já, muito cedo, com uma visão negativa, eu sou pior da classe, eu sou burro, só tenho nota vermelha, etc. É péssimo. Então, a gente hoje sabe que a família e a sociedade devem investir antes da competição entre as pessoas, na construção de indivíduos que se valorizem mais. No Canadá, a escola pública, no Canadá francophone, desenvolve um programa interessante, se chama Conte sur moi, Conte comigo. E as crianças aprendem a se amar a si mesma, a respeitar os colegas e a respeitar o seu meio ambiente. Então, é uma certa educação à cidadania, mas que passa pela valorização de cada indivíduo. Eu acho que nas nossas culturas, mesmo se a gente anuncia isso como objetivo, a gente não faz, entendeu? E, inclusive, na organização familiar. Quantas vezes a gente diz, mas que você é burro, eu não posso contar com você, mas não é possível, você não é digno de confiança. Todas essas frases tem que ter muito que eliminar. Porque durante os 10 primeiros anos, hoje está demonstrado que um indivíduo que se ame e se respeite, não estou falando de narcisismo, que isso já é uma patologia, uma pessoa bem consigo mesma vai ser muito um forte candidato a não usar drogas. E a se respeitar e respeitar os outros, porque o respeito de si passa pelo respeito dos outros e passa pelo respeito do seu meio ambiente. Não jogar papel no chão, colaborar a um respeito ecológico, não é? Então, ser mais solidário, tudo isso joga na construção desse cidadão mais livre de amanhã. Falar de drogas incita muito mais a experimentá-las do que desestimula o consumo.
Lia, e você defende uma política mundial de drogas, de combate a drogas?
Eu acho que é a única alternativa, porque se o tráfico se implantou de maneira global, internacional, não podem existir modelos só nacionais de combate às drogas. Eu acho que o Brasil deve jogar um papel de ponta, porque é um antigo presidente brasileiro que está na cabeça da Comissão Global pedindo a elaboração de política global sobre drogas. Nós temos todas as condições, criatividade, inventividade, desejo, relação com prazer, para estarmos na ponta do novo projeto político que é repensar a questão desde uma perspectiva global.
E o crack, como a senhora disse aqui, é uma droga que está ligada à pobreza, está ligada à miséria?
Eu não digo que só são os pobres e os miseráveis que consomem, mas a droga é uma substância baratíssima, acessível a todo mundo e de curta duração. Então, ela é Quem pode consumir substâncias de melhor qualidade, como a cocaína, dificilmente vai escolher o crack. O crack é a droga do pobre e ela se desenvolve num leito de pobreza. Se você tentar fazer uma cartografia do crack em qualquer lugar do mundo, onde o crack existe como epidemia, são em zonas miseráveis. Porque o crack tem uma função, tem uma utilidade funcional muito importante, isso eu não falei na conferência. Você se sente corajoso, inclusive para fazer a delinquência, você se sente forte, você se sente potente, e você pode resistir à má condição de vida na rua alimentado pelo crack, crack e álcool, que vão permitir. Então, o crack é a cachaça, quem rico toma uísque, né? Não toma cachaça. O pobre que toma cachaça vai consumir o crack.
Então, isso significa que nas crises econômicas é possível que haja uma epidemia maior ainda de crack?
Isso, sem nenhuma dúvida. Porque o comércio paralelo se transforma em estratégia de sobrevivência, então ele aumenta. E aumentando a oferta, aumenta o consumo. Não tem a menor dúvida.
Como é que está essa questão da droga na Europa?
Está muito grave. Está muito grave porque nós temos países produtores de ópio, que são o Afeganistão e o Paquistão, que estão alimentando, financiando as guerras internas com o dinheiro desse tráfico. Está voltando, então, o consumo de heroína importante. E as novas rotas da produção da cocaína, que está chegando pela África, não está chegando só diretamente pela Europa, está chegando pela África, um comércio que vem da América Latina na direção da África, está inundando os mercados europeus de uma maneira fabulosa. Então, nós temos um real problema, real. Sem falar nos problemas das antigas repúblicas soviéticas, que estão sendo comidas do interior também por margens sociais, consumindo drogas. No metrô de Moscou, você encontra nas galerias de metrô, menino de rua consumindo droga. A Geórgia, a situação é desesperante. Então, é um desafio democrático para todas as sociedades.
Na sua opinião, você é a favor ou não à liberação das drogas? Você tem uma opinião formada?
Eu tenho. Acho que o álcool é uma droga liberada e nós não resolvemos a questão do álcool. Então, eu acho que temos que ter uma política concentrada nas mãos do Estado. O Estado tem que controlar a produção, o Estado tem que controlar a distribuição, tem que pensar que drogas podem ser posta à disposição, eu posso colocar que não pode. Tem que ter uma política pública mundial que frature o poder dos traficantes, né? O poder do tráfico vai ser acabado, isso não vai ser fácil. Temos que acabar com esse poder paralelo, que são as máfias do tráfico de drogas, e instituir um sistema mais coerente e de distribuição com controle pelo Estado e atendimento médico. Então, temos que pensar em uma política voluntarista. Não basta legalizar, não. Porque o álcool é legal e continua sendo, eu acho, a droga mais perversa do mercado internacional das drogas. Ela ganha, inclusive, do crack, o álcool.
Poxa, muito obrigada, Lia, pela entrevista. Gilson, eu conversei com Lia Cavalcante, psicossocióloga que mora na França, onde desenvolve um trabalho de prevenção, atendimento e tratamento de usuários de drogas e que veio a Maringá para a Conferência Municipal de Políticas sobre as Drogas para falar no fórum Crack é Possível Vencer. Gilson.